Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos. O Carlos Fernando, o julgamento de Bolsonaro já era para ter acontecido. Já o Pereira já destacou aqui. Nada do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, mandar arrumar as ruas da Paco. Olha, aumentou significativamente o volume de veículos circulando pela região da Paco, porque é um dos acessos também para Expoema, para a região da Expoema, do bairro São Raimundo e outras regiões aqui nas proximidades, e tem um trecho que está praticamente intrafegável. Os veículos despencam nos buracos. Vamos chamar a atenção aí da equipe da Prefeitura de São Luís, da Secretaria de Obras da Prefeitura de São Luís, para resolver problemas em alguns locais que estão praticamente intrafegáveis nas principais vias de acesso à região da Expoema. TVP Vídeos, bom dia Humberto Fernandes, estamos na escuta. Geraldo Magrão, amigos do Central Manhã, o Bozo já era para estar preso, né? Disse aqui o Magrão. A Maria Lopes, bom dia a todos, a todos dessa equipe, chuvas de bênção. O Romário Borges Santos, de Ribeirão do Largo, Bahia. A todos vocês, obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos expandindo, colocando, né, para outras regiões. O mundo da mídia também está proporcionando isso, né? Que outras regiões, né, do nosso país possam também acompanhar. E é uma cobrança muito grande aqui na produção do Central Manhã e dos outros conteúdos, para que a gente também disponibilize conteúdos para as rádios de outras regiões do país. Mas falando do assunto que interessa hoje a todo o Brasil, são as expectativas, os preparativos para o início do julgamento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Sobre esse assunto, nós vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Nildo Costa, só viu o microfone, se está tudo ok, certinho. Isso.
Dificuldade do áudio.
Estamos com um problemazinho de áudio. Nildo, pode dar um bom dia pra gente aí, deixa eu ver se chega aqui. Me parece que a falta lá de algum problema na conectividade lá do microfone do repórter Nildo Costa. Vamos agora, Nildo? Valendo?
Não.
Continua. Continua sem áudio lá o microfone do repórter Nildo Costa, direto de Brasília. Vamos chamar o repórter Carlos Rocha, saber se Carlos Rocha já está pronto, que aí o repórter Carlos Rocha já faz um resumo para a gente do que está acontecendo na Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão, do ano de 2025, uma grande festa. E ontem a equipe da Central de Notícias fez a cobertura ao vivo, mostrando toda a movimentação da Expoema. Carlos Roger, estou vendo você aqui juntamente com o Jalber Pereira, com o Sebastian, dentro da unidade móvel da Central de Notícias Brasil, instalada lá na Expoema 2025. Vamos, Carlos Roger, está no ponto? Vamos trazer o repórter. Olha aí, temos a unidade móvel. Até o Luan apareceu nas imagens, né? Que ele é sempre mais discreto. A movimentação na Expoema. Hoje retoma os shows.
Teve o show de abertura, inclusive com a Maiara e Maraíza. E ontem não tivemos show, tivemos uma grande movimentação, mas sem shows. E hoje, inclusive, Humberto, é destinado ao público gospel. Inclusive teremos a Aline Barros e aquele pastor famoso, Leonardo, salvo engano, que faz pregação pelo Brasil inteiro. Então hoje será um dia dedicado às pessoas aí do mundo evangélico.
Enquanto o Carlos Roger entra, vamos trazer essa matéria. A AGERP promove capacitação em horta agroecológica durante a Expoema. A Daniela Bandeira tem as informações.
Produtores e agricultores familiares aprenderam tanto na sala de aula como nas explicações práticas sobre horta ecológica. A atividade teve como objetivo apresentar técnicas sustentáveis de cultivo que priorizam a integração entre espécies vegetais, a recuperação e o cuidado do solo.
A gente realizou tanto a parte teórica como a prática. Dentro da prática, a gente realizou as atividades de elaboração de defensivos naturais no combate a pragas e doenças, e ensinamos também a parte de compostagem e a produção de muda.
A orientação é evitar o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos e promovendo a biodiversidade. Dona Claudete sabe bem da importância destas orientações para o melhoramento da produção.
Olha, é bom porque a gente vai se aperfeiçoando no nosso trabalho para agregar valores, né? Que é esse que é o incentivo principal, porque trabalhar para não gerar renda o suficiente, a gente trabalha desanimado. E quando tem essas oficinas, a gente busca mais conhecimento e leva direto para o campo.
Experiências práticas que têm ajudado muito o seu Orlando.
Está me ajudando muito no conhecimento, na teoria, na prática, tá? E aí está subindo cada vez mais. Até o conhecimento está melhorando.
Tem capacitação, né, por toda parte lá. O presidente do Senar, lá, o Raimundo Coelho, destacou isso, né? São pelo menos 24 cursos que estão sendo oferecidos também em parceria aí com o Senar, com a FAEMA, as pessoas demonstrando agora mais interesse por essa parte da capacitação. Vamos trazer o repórter Carlos Jorge?
Tem que ter a técnica, né, Humberto? Tem que aprender a técnica para poder saber
como plantar. Nós nascemos dentro da roça e não sabemos plantar, essa que é a grande verdade. Né?
Não é que as pessoas de antes não sabiam fazer, mas é que com essas inovações,
novas técnicas vão surgindo.
Essas técnicas são importantes porque, por exemplo, se você tem um hectare e você consegue produzir, digamos assim, 4 paneiros de farinha ou 4 sacos de arroz, se você implementar as técnicas e usar o manejo adequado, você pode saltar de 4 paneiros para 10. Então isso é importante.
As pesquisas vão aprimorando os conhecimentos, né, e as pessoas vão produzindo mais. Bom dia, Carlos Roger, tudo bem?
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jauber Pereira e todos que estão ligados com o Central Manhã nesta terça-feira. Já estou querendo finalizar a semana, né? Olha, estivemos sim na Expoema 2025, mais uma noite de eventos e o povo se divertindo, Humberto. Você já andou nisso aí, Humberto Fernandes, nesse brinquedo aí, ó, no boi elétrico, no boi mecânico?
Ainda não.
Touro mecânico, tá lá. Eu me lembrei de você, porque você gosta, né, de coisas radicais. Desceu de tirolesa no passado, né? Inclusive, a tirolesa tá te esperando lá esse ano, viu? De novo.
O animal
tá
mais lerdo que tinha lá em casa era o que era reservado para mim, era para não cair.
Pois é, então olha aí, ó. Animais aí, ó. Olha o tamanho desse cavalo, Humberto. Mini pônei. É o mini pônei. O pônei já é pequeno, você imagina o mini, né? Então aí é um espaço chamado de Fazendinha Kids. Esse espaço, como o nome já está dizendo, kids em inglês é criança, né? Então, esse espaço ele é reservado para a criançada lá, o espaço kids. Aí a área de alimentação da Expoema 2025, 65ª edição. Nós temos aí aí tem comida para todos os gostos, viu? E nós temos também a área do parque de diversões. Nós estamos lá com o Parque Santa Cruz. Esse parque, ele pertence ao senhor chamado Cipriano. São mais de 30 brinquedos, tá? Inclusive, a gente viu lá a presença do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros estava fazendo uma vistoria, disse que estava tudo legal. O seu Cipriano me disse que ele tem mais de 20 anos no mercado e ele nunca teve um acidente no Parque Santa Cruz. Originalmente, o Parque Santa Cruz, ele vem ali do estado do Piauí, mas ele atua no Maranhão e no Piauí, em todos os eventos, assim como a Expoema, parques da agropecuária, vaquejadas, então festejos de santo, então tudo ele está lá com esse parque aí, o Santa Cruz. Mais uma vez ele presente na Expoema. E a gente ouviu vocês falando da Gédia, a gente viu aqui uma reportagem da Daniela Bandeira, e a gente conversou com a presidente, né, com a presidente da Gédia. Ela esteve presente ontem no estande da AGED, falando sobre a importância da presença do órgão estadual e ela lembrou que o Maranhão este ano está na zona livre da aftosa sem vacinação, que é muito importante. A Jussiele Oliveira, presidente da AGED, conversou com a gente.
O trabalho da AGED durante as exposições, ela inicia muito antes dela realizar a abertura. Então a AGED está aqui há muitas semanas antes, né, na recepção dos animais, acompanhando a vistoria do parque, para que nada dê de errado e para que a gente garanta aí um evento bonito e com a sanidade dos animais garantida.
E agora uma Expoema oficialmente com o Maranhão livre da aftosa sem vacinação.
Um grande marco para a história do Maranhão. Então, assim, hoje nós temos reconhecimento internacional, uma grande conquista, aí fruto da parceria do governo do estado, dos produtores que tiveram um papel brilhante nisso, dos servidores da AGED, muitos parceiros que juntos se uniram para essa conquista. Então, um momento que merece ser celebrado, abertura de novos mercados, possibilidade de novos investimentos e, acima de tudo, a valorização do rebanho maranhense a nível nacional e agora internacional.
Olha, Alberto Fernandes, a gente aproveita também, isso aí é o stand da AGED, viu? A agricultura familiar, agricultura de subsistência, a apicultura na área do SEBRAE também. E por falar em SEBRAE, o SEBRAE ontem dedicou a noite à piscicultura, aliás, o dia inteiro à piscicultura, ministrando cursos, atendendo pessoas que já estão no mercado e querem expandir a criação de peixe no Maranhão e também as pessoas que querem entrar agora, para esse mercado que tem crescido no Maranhão. Eu nem sabia, Humberto, Jalber, que a região que mais cresce a piscicultura é a região da Baixada Maranhense, principalmente a cidade de Viana. E também soube ontem, né, é um aprendizado esse poema, que a capital do Maranhão, a região de São Luís, também tem uma grande produção de peixes, especialmente a espécie que eles chamam de peixes redondos. É o tambaqui, ele é um dos mais produzidos aqui no estado, que também produz muita tilápia. E a gente conversou com a Maria Antônia, ela é de São Luís, da região do Coquilho, está criando tambaqui e, pelo que eu vi, ela está muito satisfeita.
Eu vejo como um grande avanço, né, que traz visibilidade para a nossa produção de peixes, que a gente produz nosso pescado lá, mas não tem a divulgação. E o SEBRAE entrando, a gente consegue ter mais visibilidade, consegue vender mais e também a gente também pode ter, através do SEBRAE, assistência técnica, que é muito importante, é fundamental na criação de peixes.
E a qualidade dos peixes produzidos pelos maranhenses hoje, como é que tu avalia isso?
Ah, 100% o melhor, né? Claro. Hoje a nossa produção está um pouco baixa ainda, a minha particularmente, mas lá na nossa área do Coquilho é uma grande produção.
Expectativa de aumentar essa produção?
Expectativa de aumentar sempre.
O SEBRAE tem ajudado com isso?
O SEBRAE tem ajudado muito com incentivos, né? E como eu já falei, através da visibilidade que a gente ganha.
Tá aí, dona Maria Antônia, Humberto, satisfeita com a criação do tambaqui aqui na capital maranhense. Para mim foi uma surpresa saber que temos criatórios de peixes com tanta quantidade na capital do Maranhão. Agora eu queria aproveitar, eu falei do espaço Kids, voltado para a criançada, lá tem até um animal chamado opaca, que é um parente da lhama, que vem lá da região do Chile, daquela região ali da Bolívia, da área alta, né, dos Alpes. Então a gente viu esse espaço lá, olha aí a criançada, ó. E essa garotada todinha aí fica deslumbrada com a exposição desses animais por lá. E a gente conversou com a mamãe de uma dessas crianças aí, vamos ouvir.
O trabalho da AGED durante as exposições, ela inicia muito...
Sim, envolvendo, né, as crianças a gostar da natureza, a gostar dos animais, é muito bom, muito atrativo, porque a maioria das crianças, o pessoal traz os filhos, né, na tardinha, então é muito bom.
E a segurança, tá se sentindo segura?
Ótimo, maravilhoso, perfeito.
Vale a pena então?
Com certeza.
Aí, ó, a família...
É uma coisa que eu tenho observado e acho que isso começou a acontecer nas últimas exposições agropecuárias aqui do estado do Maranhão, é uma presença maciça das mulheres, né? A presença de muitas mulheres e a presença da família, levando as crianças para esse contato com a natureza, para esse contato com as coisas naturais, para esse contato com os animais. Então é um mundo encantador que fica na memória da criança, que é muito importante. Então é um espaço tranquilo, um espaço seguro, um local muito aprazível, né, para a criançada. Então a gente tem observado isso, a presença das famílias como um todo, visitando a exposição agropecuária aqui do estado do Maranhão.
E com segurança, são mais de 300 policiais militares. A gente ouviu ontem o secretário de Segurança Pública, exibimos a fala dele aqui no Central Manhã. Esses homens estão dentro e fora do Parque Independência, não é só segurança interna. Quando você sai da Expoema para ir para sua casa, tem segurança em todo o percurso também. Além disso, Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, tem a presença dos bombeiros civis, tudo isso para garantir a segurança da garotada e das famílias que estão lá presentes e que vão retornar hoje até domingo, com certeza. Agora, eu tenho aqui uma imagem, o diretor vai gostar dessa, eu acho que já chegou aí, né, a imagem do nosso estúdio. Olha só aí o equipamento da Central de Notícias em ação.
A equipe vai estar de volta hoje, né? Durante toda a semana, a equipe vai estar lá registrando, né?
Ah, eu pensava que eu estava de folga hoje, quer dizer que eu vou para lá de novo? Não.
As férias só em julho do próximo ano.
Pois então eu vou chegar lá hoje a cavalo. Eu vou chegar lá hoje a cavalo. E olha só aí, ó, essa é a estrutura do estúdio móvel da Central de Notícias Brasil, transmitindo via satélite ao vivo toda a programação. Você pode acompanhar lá no nosso canal, né, Central de Notícias Brasil, lá no YouTube. Todos os detalhes lá no portal centraldenoticiasbrasil.com. Olha a população interagindo, ó. Eles pois ficam passando na frente,
reação
do estúdio,
né,
batendo
com
a mão.
Do público, quando vê, né?
É verdade.
O pessoal tem a curiosidade para saber como é que é um estúdio de televisão nos bastidores. Isso. E aí vai um estúdio de rádio e de TV integrado, né, para o meio do público. É importante.
É verdade.
Obrigado, então, Carlos.
E o Senar também presente lá. Você falou das mulheres, terá um dia específico dedicado só para a mulherada. O Senar ministrando diversos cursos em diversas áreas do trabalho do campo, do trabalho rural, do agronegócio. E hoje tem festa cristã lá com a palestra, lá com o David Leonardo, que é um pregador. Ele não gosta de ser intitulado de pastor, ele não levanta a bandeira de igreja. E ele vai estar lá, o David Leonardo, fazendo essa pregação religiosa. E logo depois a Aline Barros, que é uma cantora bastante conhecida. E durante todos os dias, grandes shows. Tem Leonardo, tem Calcinha Preta, tem grandes atrações. E tudo isso gratuito, você não paga nada. E a Central de Notícias Brasil vai estar lá presente mais uma vez. De São Luís, Carlos Rosa.
Muito obrigado, repórter Carlos Rocha. Agora sim, nós vamos, depois do intervalo, nós vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. O deputado Ricardo Arruda repercutiu durante sessão plenária os avanços conquistados pelo Maranhão na área da regularização fundiária, citando como exemplo o povoado Alto Brasil, em Grajaú. De acordo com o deputado, somente nessa comunidade, que já possui porte de cidade, mais de 500 residências já estão em processo de regularização e a meta é alcançar mais de 2 mil imóveis contemplados. E o plenário da Assembleia Legislativa aprovou durante sessão a medida provisória 497/2025 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre reserva de vagas dos cursos de graduação oferecidos por instituições públicas estaduais de educação superior. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.